selo dessa igreja maravilhosa. Não, está fraco. Pastor dessa igreja maravilhosa. Já melhorou, mas ainda está meio... Está médio. Sou pastor Marcelo dessa igreja maravilhosa. Irmãos, quando eu falo igreja maravilhosa, eu estou falando que você é maravilhoso. Se você não se acha maravilhoso, você fica assim... Não, eu sou mesmo, Deus é comigo. Deus mora dentro de mim. Fala assim, Deus mora dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos a essa igreja maravilhosa. Ai, ai. E hoje é um dia muito bom, porque é o dia que eu vejo vocês todos, vejo a carinha de vocês, né? E eu estava com muita saudade, eu não estava aqui no culto passado, veio o pastor Lucas aqui, né? O Lucão esteve aqui, e a palavra dele foi maravilhosa, que eu ouvi também. Na outra foi o Felipe também que pregou, foi muito boa. Então quero agradecer a todos os pregadores, pessoas que vieram aqui pregar no meu lugar, né? Então assim, a mensagem não pode ser, né, deixar de ser liberada. Então nós estamos aqui para isso. E eu quero... tem algo que está no meu coração, já faz algum tempo, que é com relação ao que eu vou pregar agora. Então, feche os seus olhos. Vamos repetir uma oração comigo. Repete assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra com vida, com unção e com revelação, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, eu estou com muito encargo no meu coração esse ano de ser um canal de transformação na vida das pessoas. Não sei se você sabe, o cristianismo é um relacionamento, não é uma religião. É um relacionamento com Deus vivo. Você não fica adorando estátuas, você não fica adorando pessoas, você adora o Deus vivo. E o Deus vivo, ele quer se relacionar com você. E ele, além de querer se relacionar com você, ele quer transformar você, para que cada dia mais você esteja igual a ele. Porque lembra, nós somos criados à imagem e semelhança. Mas depois isso se perdeu. Isso foi perdido quando houve a queda. E agora, através do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, Deus quer nos transformar. Então fala para o seu irmão: você está em obras. Aleluia. Eu não senti muita firmeza dos irmãos, mas tudo bem. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. A prática que edifica nossas vidas é o tema de hoje. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Abra sua Bíblia agora em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Pastor, por que que você não coloca a palavra para eu ver na TV? É porque eu quero que você abra sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, presta atenção, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora volta lá para Lucas, capítulo 8, versículo 19. Lucas, capítulo 8, versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Aqui está falando dos irmãos de Jesus. E não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, versículo 21, ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, essa introdução que eu estou fazendo é só para você entender algo. Que a palavra de Deus, ela foi feita para nós lermos e nós praticarmos. Que não adianta nós ouvirmos a palavra, você vem aqui, ouve a palavra, eu ministro a palavra para você, e você não pega essa palavra e não pratica ela. Só entra para um ouvido e sai pelo outro. Ai, a palavra foi legal, eu até chorei. Ah, mas a questão é, o que que essa palavra mudou a sua vida? O que que você colocou em prática do que você ouviu? Porque a palavra de Deus é perfeita, irmãos. Então tudo que eu ouço, que é ministrado para mim com a graça de Deus e tudo mais, eu tenho que olhar e falar assim: peraí, o que que tem isso na minha vida que precisa ser mudado? Porque não é a palavra de Deus que se encaixa com a minha vida, sou eu que me encaixo na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me molda, ela é o norte para mim, é a minha bússola. Então, se eu estou pensando de uma forma e a palavra de Deus diz para eu pensar de uma outra forma, eu tenho que parar, cair em si, reconhecer que eu estou no caminho errado e começar a andar de acordo com a palavra de Deus. E aqui diz, em Tiago, que diz assim, ó, versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, haverá vida naquilo que você vai fazer. As pessoas vão ver algo diferente naquilo que você está fazendo, vão ver vida de Deus, vão ver o favor de Deus naquilo que você está fazendo, porque você está sendo bem-aventurado, você está sendo abençoado naquilo que você está realizando. Os irmãos estão me entendendo? E é por isso que muitos crentes não estão vivendo a vida que Deus tem para eles, porque não estão sendo operosos praticantes, não estão praticando a palavra. A palavra fala para eu não falar mal dos irmãos, para eu não fofocar, mas aí tem crente que vai lá e fica falando mal dos irmãos, fica fofocando. Vai realizar conforme Deus quer? Não vai. A Bíblia diz para mim, para eu que sou homem casado, para eu tratar minha esposa como Cristo trata a igreja. Então Cristo serve a igreja, Cristo serve a igreja, Ele está lá intercedendo por mim diante de Deus, sim ou não? A destra de Deus, Ele está lá, Ele está intercedendo por mim. O Espírito Santo está intercedendo por mim aonde? Aqui dentro. Então eu tenho que tratar minha esposa como Cristo trata a igreja, protegendo, guardando, provendo, dando provisão, guardando ela, não falando mal dela. Os irmãos estão me entendendo? Então quando eu pratico isso, quando eu faço isso, quando eu sirvo a minha esposa mais do que eu quero ser servido, eu tenho um bom casamento. E a mulher a mesma coisa, quando ela se submete ao marido, a Bíblia não fala para a esposa amar, fala para o marido amar, mas a esposa se submeter. Os irmãos estão me acompanhando? Então quando você pratica a palavra de Deus, você vai ser bem-aventurado naquilo que você fizer. E é por isso que muitos crentes não veem as coisas acontecendo, não vê as coisas se manifestando, coisas de Deus, eu digo. Por quê? Porque não está fazendo aquilo que Deus deseja para eles. Deus tem um caminho, fala, filho, ó, essa forma está errada, trata de outra forma. Com o dinheiro, o que Deus está querendo tratar com o dinheiro? Para que o dinheiro não seja dono de mim, mas sim eu dono do dinheiro. Porque o dinheiro é um Deus, concorre com Deus, sim ou não, irmãos? É mamon. Jesus disse, ó, o único que concorre comigo é o dinheiro. Então tem irmãos que o dinheiro manda na vida dele, não é o Senhor. Ele vai mudar de emprego se dá mais dinheiro. Ele não vai lá e pergunta para Deus, é para eu mudar de emprego? Percebe a diferença? Então a grande questão é quem é que controla, quem é Senhor da minha vida. E aí quando ele vem para a igreja, vem no culto, às vezes dá até dízimo, mas é conduzido pelo dinheiro. No que é que dá mais dinheiro? Não. A questão é, o que que Deus quer que eu faça? Os irmãos estão me acompanhando? Então quando você pratica a palavra de Deus, você vê Deus realizando na sua vida. Então primeira coisa, óbvio, para eu praticar a palavra de Deus, eu preciso ler. Fala, eu preciso ler. Por isso que é importante você ter o seu devocional e você ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Você aproveita agora que está iniciando, tem no celular, tem Bíblias que você tem lá o plano de leitura para você ler o ano inteiro. E todo dia você lê, mas não é ler assim para passar, é ler e meditar. Peraí, o que Deus está querendo falar comigo nisso aqui? O que a minha vida está fora do que está escrito aqui? Peraí, se está fora eu preciso mudar. E não falar assim, não, isso aqui não é para mim. Não, eu preciso mudar. Não é a Bíblia que precisa se atualizar. Quantos estão me acompanhando? Então eu que preciso mudar. E aí você vai ver as coisas acontecendo. Muitos pensam que as coisas vão acontecer porque alguém vai pôr a mão na cabeça deles. Não, realmente muitas coisas acontecem. A pessoa está com uma doença, está com uma enfermidade, está com uma situação difícil, a gente vai lá e ora. Mas tem certas coisas que não vai ser porque alguém vai orar, e sim porque você vai mudar. Você vai mudar a sua forma de pensar. Quando estão me acompanhando? Amém? E tem um assunto que eu estava meditando nesses dias, que é um assunto para mim que é basilar, é uma base, é uma estrutura. E que se você entender bem e você buscar isso, a sua vida vai mudar completamente. Sabe, quando você vê uma pessoa tendo sucesso, você tem duas alternativas. Ou você inveja aquela pessoa, ou você admira aquela pessoa. Quantos estão me acompanhando? Agora, a pergunta é, você nasceu para ser invejoso? Deus quer que você seja invejoso? Jesus era invejoso? Não. Então o desejo de Deus é que você seja a pessoa que admire. Paulo diz para você reter o que é bom. Então, por exemplo, tem uma pessoa que você conhece. Ela tem defeito, sim ou não? Tem. Mas ela tem qualidade, sim ou não? Tem algumas que é muito difícil você ver, né? Mas ela tem, pode ter certeza. Alguma qualidade ela tem. Então, não é para você invejar ou aquilo que a pessoa tem. É para você admirar. Para você aprender. Porque aí você também pode ter. Quantos estão me acompanhando? Então eu quero falar sobre isso hoje. Pastor, o que é inveja? O dicionário Michaelis define inveja como desgosto, ódio ou pesar por prosperidade ou alegria de outrem. Desejo de possuir ou gozar algum bem que outrem possui ou desfruta. com ausência total de nobreza. Esse sentimento está presente no coração de muitas pessoas, inclusive cristãos. De onde vem a inveja? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo 21. Precisamos descobrir de onde vem. A palavra diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então não é algo para você colocar a culpa no diabo, colocar no mundo. Não, isso tem a ver comigo e com você. Só que isso não pode conviver com o Filho de Deus. Avareza, você viu aqui também? Avareza não pode conviver, porque Deus é generoso. Então eu não posso ser avarento, eu tenho que ser generoso. Eu tenho que ter o coração de dar para as pessoas, não de somente receber. Quantos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus é que você seja transformado, e eu também me coloco nisso. Então, vamos ver isso na vida de um homem que viveu isso. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73. Você sabe que os salmos foram escritos por várias pessoas, não só por Davi. Moisés escreveu, Asaf escreveu, outros homens de Deus. E aqui Asaf está colocando algo. Versículo 1, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois, por que que ele quase se desviou? Aí ele responde no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados do terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Sabe, irmãos, quando a gente, como nós vivemos aqui, e nós nos relacionamos com todo tipo de pessoa, nós podemos incorrer num grande erro. O que a inveja produz? ela produz a maldita comparação. Fala assim: comparação. Toda vez que você compara a sua vida com a de alguém, você com certeza está indo para um mau caminho. Porque a minha vida e a sua vida não foram feitas para serem comparadas. Porque nós somos pessoas diferentes, criados de forma diferente, em famílias diferentes, com mentalidades diferentes, com culturas diferentes. Mas quando você quer comparar, você quer igualar. Fala assim: igualar. Não dá para igualar. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Normalmente você vai comparar a sua vida no momento com alguém que está num momento muito bom, sim ou não, irmãos? E você está num momento muito ruim. Então, por exemplo, os irmãos sabem, há muito tempo atrás, eu fiquei desempregado, 2 anos. E eu estava num momento muito ruim da minha vida. E se eu ficasse me comparando com quem estava bem, o que ia acontecer comigo? Ia melhorar ou piorar? Piorar. Porque eu não tenho, presta bem atenção, nós não temos que ficar olhando para os outros, nós temos que ficar olhando para Deus, nós temos que ficar olhando para o Senhor Jesus Cristo. Lembra, a forma de ser mudado, ser transformado, o que que é? Eu olhar para Cristo, contemplando como por espelho, porque Ele é o meu alvo. Mas quando você coloca outras pessoas como alvo da sua vida, você começa a achar que aquela pessoa não tem problema nenhum, que a vida dela é um mar de rosas, que ela não chora, desculpe o termo, nem pum solta. Não, querido, ele vai no banheiro como você, ronca como você, quer dizer, não sei se ronca, mas faz tudo como você, tem problemas, tem situações difíceis. Mas quando você se compara, e principalmente no mundo de hoje, você pega, por exemplo, as redes sociais, aí você vai lá e olha, e a pessoa lá na rede social coloca lá tudo maravilhoso, sim ou não, irmãos? Mas aí, na hora que você vai lá e cavuca lá, você vai ver que não é bem assim, verdade ou não? Verdade. Então, por exemplo, Deus me deu uma esposa, uma mulher. Se eu chego e fico comparando a minha esposa com outras mulheres, o que que vai acontecer? Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Porque quando eu começar a comparar ela com outras mulheres, eu vou perceber talvez que ela não é a mulher mais bonita do mundo. E aí eu vou começar a desejar as mulheres mais bonitas do mundo. Mas se eu olhar para minha esposa e entender que ela é o presente de Deus para mim, e Deus colocou ela na minha vida para eu cuidar dela, eu vou começar a valorizar ela, e eu vou ficar cada vez mais apaixonado por ela. Isso não quer dizer que não existam outras mulheres mais bonitas que ela, mas não foram feitas para mim. Os irmãos estão me entendendo? Você mora numa casa, você tem a sua casa. Lembra que o pastor falou aqui, você agradecer por aquilo que você tem? Mas aí você começa a comparar a sua casa com outras casas. E sempre, irmãos, que você for comparar, sempre vai ter alguém melhor, sim ou não, irmãos? Seja com carro, com casa, com roupa, com corpo. Sempre vai ter alguém melhor. Mas aí você fica comparando. E quando você fica comparando, o que que vai começar a acontecer? Você vai ter um problema. Porque você vai sempre achar alguém com uma casa melhor que a sua. Sim ou não, irmãos? E Deus não quer isso para a sua vida, porque isso traz inveja, traz maledicência, você ficar olhando para essas coisas. Porque não é para você ficar desejando essas coisas. É para você desejar aquilo que Deus tem para você. Eu amo aquela passagem que João fala assim: eu não tenho nada que se do céu não me for dado, é para mim. Deus tem as coisas para mim. Se Deus não me deu, Ele sabe por que não tem que dar para mim. Tem irmãos que não podem ter emprego, porque senão eles não voltam para a igreja. Você sabia disso? Tem crente que, se ele for ganhar um emprego, ele não pode ter carro, ele não pode ter um sítio, porque se ele tiver um sítio, ele não vai mais para a igreja. Então Deus não dá, porque já sabe do coração, da figura, do nhonho. Percebe? Deus sabe todas as coisas. Às vezes Deus não dá dinheiro para o irmão porque ele não vai saber conduzir, e daqui a pouco ele vai se perder, vai perder a esposa, filhos, trabalho, porque ele não sabe mexer com dinheiro. Outro dia, eu não sei, quando eu fiquei sabendo aí do valor da Mega Sena, eu não sei você, se você medita nessas coisas, mas eu fiquei, eu não jogo, mas eu fiquei meditando, e se eu ganhasse? Quanto que era o valor? Hã? 1 bilhão? Você imagina você acordar com 1 bilhão na sua conta? Você ia ficar com medo de ser sequestrado? Eu ia. A sua vida ia ser igual? Você ia sair para tudo que é lugar como você sai? Sim ou não, irmãos? Ou você ia fugir para ninguém mais te ver? Largar a esposa, o filho, falar, agora eu vou ter tudo novo. Tem gente que faz isso. Agora, percebe, porque isso não é bom. Quantos estão me acompanhando? Não é bom dessa forma. É bom você ganhar o dinheiro do seu trabalho. A Bíblia diz isso. Percebe? Então, a palavra de Deus, ela está sempre trazendo para você o quê? A vontade dEle, o querer dEle. E o interessante é que Asaf estava lá olhando para a vida dos ímpios e estava vendo que a vida dele estava melhor que a dele. E que ele servia ao Senhor, e os ímpios que não serviam a Deus, que não conheciam a Deus, não estavam nem aí para a hora do Brasil com Deus, estavam vivendo uma vida maravilhosa. Ele estava se comparando. E nessa comparação, a Bíblia diz que ele quase se perdeu, ele quase desviou na fé, sendo um homem de Deus, aprovado por Deus. Você percebe aonde, se você não matar a inveja, aonde ela vai te levar? Se você não matar a comparação na sua vida, aonde ela vai te levar? Se já não levou? Porque você fica se comparando. Mas não é para se comparar. E aí a palavra de Deus, e Asaf, diz que ele caiu. Atinei. Caí em si. Entrou no santuário, ou seja, na casa de Deus, junto com os irmãos. E ele caiu em si e falou, peraí, o que, que eu estou fazendo? E aí ele viu o fim que as outras pessoas iam ter e que ele não ia ter. Ele percebeu que a coisa mais importante na vida dele não eram as coisas, era a presença de Deus. Fala, a presença de Deus. Eu amo aquela passagem que Pedro vira e fala assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Eu e você temos a maior riqueza do universo. O próprio Deus morando dentro de você. É algo que ninguém pode tirar de você. Você pode ser preso hoje, ficar numa solitária, ninguém vai tirar o Espírito Santo de você. Hoje eu estava matinalmente, religiosamente, passeando com meu companheiro peludo. Não sei se você sabe, eu tenho um labrador. Ele até os 2 meses é o labrador. Dos 2 meses aos 2 anos ele é um T-Rex. E depois ele volta a ser labrador. Ele está no momento T-Rex agora. Então estava eu passeando com o meu T-Rex. Louvando, ouvindo. E daqui a pouco eu comecei a agradecer ao Senhor. Comecei a agradecer a Deus pela minha vida, a vida de vocês. Que vida que eu tenho. E comecei a agradecer. Comecei a falar, Senhor, obrigado. Não porque eu tenho medo que Ele tire. Não, é porque obrigado, agradecendo a Ele pela vida. E eu estava lá andando. Eu estava lá flutuando. Eu estava chorando. Eu estava de óculos escuros. E chorando lá. Ninguém estava vendo eu chorando. Eu estava lá chorando, agradecendo a Deus. Não estava na minha casa. Não estava lá ajoelhado. Mas eu estava lá experimentando de Deus. Sabe, meditando naquilo que Deus tem feito na minha vida, e eu estou lá agradecendo, estava lá agradecendo ao Senhor, enxergando tudo que Ele tem me dado, não estava olhando o que os outros têm, não estava olhando se o outro tem carro importado, se não tem, se tem em casa, não estava olhando, eu estava agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado. pela presença dEle na minha vida, por Ele falar comigo, por Ele me mostrar, por Ele querer conversar comigo, por Ele querer conversar com você. O Deus do universo querendo bater um papo com você. O Deus, você imagina o Deus do universo querendo tomar um café com você, querendo jogar conversa fora com você. Ele pode estar jogando conversa fora comigo e com você ao mesmo tempo, que Ele é atemporal, e Ele vai ficar mó feliz de estar conversando com você, de você estar lá agradecendo a Ele. Amém? E Asaf entendeu isso. Falou assim: peraí, eu sei o fim que eu vou ter, eu sei o que Deus tem para mim. Paulo diz que se você for um crente, que você achar que a sua vida só se resume a essa terra, você vai ser o mais infeliz dos homens. Ou seja, um crente pode ser mais infeliz que um ímpio. Porque o crente não nasceu para morar aqui, o crente nasceu para morar lá. Está sendo preparado para lá, mas se estiver vivendo só pensando no aqui e no agora, só nisso daqui, vai ser o mais infeliz. Vai ser mais infeliz que um ímpio, que não sabe, que não conhece a Deus. Olha o problema disso, porque pensa só no aqui e no agora. Mas nós não fomos chamados para o aqui e agora, porque aqui não é o nosso lugar, o céu é o nosso lugar. Vai ter um dia, eu gosto dessa música que a gente cantou por último, que um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai vir nos buscar. Não importa a minha situação, não importa a sua situação, um dia Ele vai vir nos buscar. Um dia Ele vai vir pegar, nos pegar nas mãos e vai falar: vem, vem comigo. E se você não entender isso, a sua vida vai ser a mais infeliz. A mais infeliz. Porque você vai estar vivendo pior que um ímpio. Porque você sabe das bênçãos de Deus que um ímpio não sabe. Mas você não vai estar vivendo tudo aquilo que tem para viver. Mas quando você reconhece, você olha para Ele e você fala: não, peraí, esse meu Deus é maravilhoso. Esse meu Deus é a minha vida. Eu vou viver para Ele. Eu vou viver fazendo a vontade dEle. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Põe em prática isso, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, eu vou praticar isso. Como é que eu faço isso? Eu vou conversar com Ele e perguntar para Ele: Papai do céu, o Senhor quer isso? Porque eu quero viver o que está na palavra. Eu não quero viver o que eu quero viver o que o Senhor quer, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu confio no Senhor. Quantos estão me acompanhando? Sabe, o desejo de Deus, meu irmão, nesse ano de 2026, é que eu e você tenhamos uma vida praticando a palavra de Deus, praticando a vida de Deus. Sabe, em Provérbios 3:31 diz assim: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Em Provérbios, versículo 23, 17, diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Eclesiastes 4, 4. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Sabe, irmãos, a inveja produz pelo menos 4 problemas a quem alimenta, segundo a palavra, Salmo 73. Um coração amargurado, eu falo assim: coração amargurado. Doenças emocionais, psicossomáticas. Sabe, tem uma linha de médicos que, não que todo câncer é trazido por isso, mas muitos dizem que amargura, tudo mais, vai levar você a ter câncer. Tem uma linha de médicos que entende dessa forma. Ou seja, você não veio de um gene, veio de sentimentos que você deixou entrar, permaneceram, e isso gerou uma doença em você. Deus quer doença para você? Deus põe doença em você? Não. O diabo quer colocar, o diabo quer destruir. Outra coisa que põe, estado de ignorância. A inveja nos leva a achar que Deus não nos ama e não se importa conosco. Ou seja, Deus não nos ama. Porque quando você começa a comparar, você olha, como é que isso aqui está bom e eu estou ruim? E aí você, qual é a conclusão que você vai chegar? Deus não me ama. Como estão me entendendo? E isso é uma ignorância, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? Então, fala assim, eu não quero isso para mim. E o declínio espiritual. Aqui a Bíblia diz que por pouco, ele se perdeu, se desviou. Sabe, às vezes você pode estar aqui dentro, você vem todo domingo, mas o teu coração não está aqui, você se desviou. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não tenho o poder de Deus para enxergar, mas uma coisa eu sei, Ele não quer que você se desvie, Ele não quer que você ande por caminhos errados, Ele quer que você ande com Ele. Eu estava lendo Gênesis, comecei a ler de novo a Bíblia, né? Então estou lá em Gênesis, e estava vendo lá Abraão falando com Eliezer. E Abraão mandou Eliezer procurar uma esposa. No caso, ele achou depois Rebeca. Mas ele falou algo que me constrangeu. Eu já tinha lido, mas não tinha prestado atenção. Abraão falou assim: o Deus em cuja presença eu ando. E Eliezer, quando foi buscar Rebeca, ele estava orando e falando pelo Deus do meu Senhor. Que ele via Abraão, o relacionamento que Abraão tinha com Deus. E aquilo me chamou a atenção. O Deus em cuja presença eu ando. Sabe que todos vocês possam chegar no final do ano e falar isso: Deus em cuja presença eu ando. O Deus que está sempre comigo, o Deus que é a coisa mais importante para mim, o Deus que me cuida de mim, o Deus que me sara, o Deus que me protege. Mas eu estou com uma doença, não importa, Ele sara, Ele cura. Ah, mas eu estou passando por esse problema. Não meça a Deus pelo seu problema, não meça a Deus pela circunstância que você está passando, meça a Deus pela grandiosidade dEle, por quem Ele é, porque Ele é amor e ama você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, ele começou a ver o fim dos ímpios, ele começou a perceber a confiança em Deus, a direção de Deus na vida dele, a certeza da melhora, o reconhecimento na dependência de Deus, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. E a pergunta é: como é que eu venço? Quero chamar a equipe de louvor. Como é que eu venço esses sentimentos? Como é que eu faço para não ter mais isso no meu coração? Vou te falar algumas coisas que você pode começar a fazer. Valorize os dons e talentos que Deus lhe deu. Fala assim: eu tenho dons e talentos que Deus me deu. Seja grato pelo modo como Ele lhe fez e pela missão que Ele te confiou. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, tenha a sua alegria. Submeta-se a Deus em amor, obedeça a sua palavra, adore-o não só pelo que Ele lhe dá, mas por quem Ele é, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Criador e Salvador da humanidade. Com certeza, Ele não vai deixar faltar nada se você permanecer fiel a Ele. Sabe, queridos, o interessante é que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, todos os homens que andavam com Deus eram invejados. Eu quero te contar só dois aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Agora abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, versículo 10. Marcos 15, 10. Diz assim o versículo 10 do capítulo 15: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Sabe, irmãos, Isaac era rico, mas Jesus não era rico. Jesus não tinha nem onde colocar a cabeça dele direito. Tinha uma casa lá. Mas uma coisa eles tinham em comum. Fala assim, uma coisa eles tinham em comum: eles andavam com Deus. A Bíblia diz que quando Eliezer veio trazendo Rebeca, Isaac estava meditando no campo, estava falando com Deus. Com quem que ele aprendeu isso? Com Abraão. Estava na presença de Deus, estava lá meditando, orando. Isaac prosperou e ficou riquíssimo, porque um dia Deus falou para ele: ó, não desce lá para o Egito não, fica aqui, faz aquilo que eu estou te falando. E Isaac obedeceu e ficou. E naquele ano, ele colheu 100 vezes mais do que uma colheita. 100 vezes mais. Aí as pessoas viram aquilo e ficaram com inveja. Tanto Jesus como Isaac tem algo em comum: eles obedeciam a palavra de Deus, eles praticavam a palavra de Deus, eles faziam a vontade do Senhor. Sabe, eu quero te falar algo do fundo do meu coração: você e eu precisamos ser invejados. E quando a inveja bater na sua porta, seja de quem for, saiba que você está no caminho certo, que você está fazendo a vontade de Deus. Ai, pastor, mas é uma pessoa que gosta, que eu gostava muito. Não importa, ela se resolve com Deus, perdoa ela, ore por ela, mas continua, avança, cresce, porque você nasceu para ser invejado, assim como Jesus, assim como Isaac. Não é para você ter inveja, presta atenção, não é para você ter inveja, é para você simplesmente seguir Ele, olhar para Ele, fazer a vontade dEle, e depois você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Nós somos chamados para sermos aqueles ministros de Deus, como está lá em Isaías 45. Não importa se você é empresário, não importa se você tem terras, mas vão te chamar de sacerdote do Deus Altíssimo, ministros do nosso Deus. Você nasceu para representar o Senhor, você foi chamado para isso. Você foi chamado para onde você entrar, as pessoas te invejarem, porque sabem que Deus é contigo. Deus é contigo. Quando Sara ganhou Isaac, ela disse o seguinte: todo mundo tem que rir comigo, todo mundo tem que se alegrar comigo. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos com quem se alegra e chorarmos com quem chora. Chorar com quem chora é fácil, mas e se alegrar com quem se alegra? Quando alguém está prosperando mais que você, está feliz de ver o teu irmão prosperando, fique feliz. Não fique com inveja, admire ele. Pergunta para ele: irmão, o que você fez? Me ensina, eu quero seguir o teu caminho, estou vendo, é que está indo bem. Admire ele. Olha para ele e fala assim: ó, você é um referencial para mim. Me ajuda, o que você foi que você leu? Sabe o que é engraçado, irmãos? Às vezes as pessoas me perguntaram: Marcelo, como é que... Eu falei assim: olha, eu li um livro e ele me mostrou algo. Mostrou algo que eu estava errando. O Espírito Santo, na leitura daquele livro, me trouxe algo. Não é nem um livro cristão. Aí o que eu fiz? Eu vi que o irmão está ruim. Eu fui lá e dei o livro para o irmão. Falei: irmão, lê o livro aí, vai te ajudar também. Me ajudou, vai trazer alguma coisa, pode ter certeza. Aí, passado um tempo, eu perguntei para o irmão: e aí, irmão, leu? Ah, não, está lá enfiado, lá 6 meses depois, eu perguntei. Aí eu olhei. Aí eu dei outro livro para outro irmão. Ele leu. Não, eu não. Estou com casamento ruim, procura quem tem casamento bom na igreja.
quero aprender com você, me ensina, me ensina. O que você fez para esse casamento aí? Estou vendo você prosperando, o que você está fazendo que eu não estou fazendo? Quantos estão me acompanhando?
Amém.
Igreja é para isso. Sabe por quê? O meu sonho é ver você no final do ano dando testemunho aqui, ter fila. Eu tenho que pedir senha. Ah, não, irmãos, ó, esse final de semana não vai dar. Porque Deus está fazendo na sua vida, mas por quê? Porque você está fazendo a vontade do Senhor. Não está só ouvindo. Está ouvindo e está obedecendo. Está ouvindo e está praticando. Assim como Jesus, assim como Isaac, é a prática que edifica as nossas vidas. Não adianta eu ir orar por você se você não mudar sua mente, não colocar as coisas, ajustar, falar assim, ó, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilde é aquele que reconhece, fala assim, ó, não tá bom não, não tá bom não, tá ruim aqui, o negócio não tá bom, então vamos mudar. O que precisa mudar? Vamos resolver, porque Deus não quer isso daqui desse jeito. A gente precisa dar um jeito aqui. Deus não quer ver você passando necessidade. Você acha que Deus olha para você passando necessidade e fica feliz? Não. Porque não é para você passar necessidade. Mas tem algo que você precisa mudar. Eu, por exemplo, estava 2 anos desempregado porque eu não fui pedir perdão para o meu pai. O dia que eu fui pedir perdão para o meu pai, uma segunda-feira, na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Por quê? Porque na Bíblia diz, para perdoar ou para não perdoar? Simples assim. Culto racional. Mas tem muitos crentes que falam assim, não, alguém vai vir, vai colocar a mão na minha cabeça. E não sei o que lá, um dia, e vai passando ano e ano. E nada acontece. Por quê? Porque não resolveu mudar. Não resolveu obedecer. Que esse ano seja o ano da obediência na sua vida e na minha vida. Que esse ano seja o ano que nós façamos a vontade do Senhor, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Pedir para os irmãos ficarem de pé, apagar as luzes. O que você